Boa noite, pessoal. Bem-vindo à imersão do Incrível Talento. Bem-vindos à aula 6. E hoje a gente vai estar finalizando o módulo Pessoas, né? Então vamos lá. Você sabe muito bem, você já sabe que o Incrível Talento, a imersão do Incrível Talento, ela é baseada numa metodologia que durante 35 anos construí mais de 500 marcas e eu percebi que eu só atuava nesse quadrante aqui, ó. Nesse quadrante aqui, né? E aí eu percebia que muitas das marcas não conseguiam ter sucesso. Até que finalmente eu entendi que isso daqui era um sistema. Né? Isso daqui era um sistema. Isso daqui era um sistema de alma, pessoa, marca e negócio. Então não adianta só ter uma estratégia de branding, né? Para você ter um negócio de sucesso, se você não sabe o que que você veio fazer aqui, se você não sabe o que que você sente, o que que você pensa, né? Então eu criei essa metodologia que vocês estão tendo acesso. Nós já passamos aí pelo módulo Alma. A gente já teve três aulas sobre o módulo Alma, né? Missão de alma, missão de vida, como desenvolver o equilíbrio, né? Nós tivemos três módulos também sobre pessoas, o que eu penso, o que eu sinto e como que eu integro o que eu penso, o que eu sinto. E hoje a gente vai falar justamente sobre isso, sobre essa integração, né? Como é que a gente faz para integrar esse processo? Você já sabe que você tem que ter um papelzinho e uma caneta na mão, e esse papelzinho e essa caneta na mão é para que você possa anotar, fazer suas anotações, fazer os exercícios, né? E eu peço sempre que você faça os exercícios depois que acabou a aula, porque isso daí fica fresquinho na tua cabeça, tá bom? Bom, você lembra que na última aula a gente falou sobre os nossos quatro sistemas, né? Lembra que eu falei que não eram quatro, eram sete, tinha o corpo búdico, o corpo átmico, né? O corpo mental, ele se divide em dois. Mas a gente, para simplificar, colocou quatro corpos aqui, né? O espiritual, o mental, o emocional e o físico. Todo mundo lembra disso, né? Que o corpo espiritual é a nossa conexão com o sagrado. E olha só, eu não coloquei aqui divino, eu não coloquei aqui com Deus, né? Porque você pode ser ateu, você pode ser ateia, você pode ter a sua religião, você pode ser cristão, você pode ser budista, você pode ser umbandista, pode ser do candomblé, pode ser do espiritismo, pode ser do catolicismo, você pode ser muçulmano, enfim, né? Mas você também pode não acreditar em Deus, né? Não tem problema nenhum com relação a isso. Mas o importante é que você se conecte com o sagrado. Independente se esse sagrado for Deus, independente se for a natureza, independente se esse sagrado for você mesmo. Sagrado pode ser a vida, né? A gente também falou do corpo emocional, né? Do nosso corpo de sentimentos, e a gente dividiu sentimentos e emoções. Lembra que a gente falou sobre isso na última aula? Eu estou repassando aqui para dar um reforcinho para vocês, né? A gente também falou sobre o corpo físico como suporte, né? Material, corpo de realização na Terra. A gente falou sobre o mental enquanto veículo de inteligência e consciência, e vocês lembram que a gente dividiu o mental, né, a sede da consciência, entre mental inferior, todas as questões ligadas à nossa vida cotidiana, filhos, conta, carro, casa, eleição, Bolsonaro, Haddad, etc, etc, etc. E o mental superior, que são todas as questões ligadas as possibilidades, teoria, criatividade, intuição, teses, etc. Né? Aí vocês podem estar falando assim: puxa, Lepera, mas você está falando tudo que você falou na sua última aula, sim. Eu estou dando uma repassada, porque essa última aula do quadrante pessoa, né? É, para mim, ela é uma das. A penúltima aula e a última aula do quadrante pessoa, ela, para mim, é uma das mais importantes de todo esse processo aqui que a gente está conduzindo, né? Lembra que eu falei que o corpo mental inferior, ele é o corpo que registra as percepções através dos cinco sentidos, avalia o mundo através de peso, cheiro, cor, tamanho, gosto, som. É, ele é o raciocínio seletivo, ele é o corpo do ego. E vocês lembram também que eu falei que o corpo mental superior é o corpo do raciocínio criativo, né? Aquele que é que constrói, que é altruísta, né? Então, você pega assim, alguém que é muito viajandão na maionese, né? Alguém que é da turma do Gratilux, ele está no mental superior. E aquele que só vive para pagar boletinho, aquele que só vive para pagar conta, ele está no mental inferior, né? Bom, a gente já fez, então, a nossa jornada da alma e a gente já fez a nossa jornada do líder, né? Líder enquanto pessoa, né? Às vezes muita gente diz assim: puxa, Lepera, mas eu não sou líder de nada, né? Eu nem sequer tenho uma empresa. Mas você é líder na sua família, você é líder das suas ideias, você às vezes é líder de você mesmo, né? Então é importante que vocês entendam que toda jornada de sucesso para uma marca desejada ou mesmo para um negócio de sucesso, você tem que ter traçado uma jornada de alma, uma jornada do líder, né? E vocês lembram que a gente acabou de fazer essa jornada, né? A gente definiu a missão de alma, a gente definiu a missão de vida, a gente definiu os corpos, né? O corpo físico, emocional, mental, o corpo do sagrado. A gente ainda dividiu aí o mental em corpo superior e inferior. Então é muito importante que vocês tenham a visão de todo esse quadrante e de como que você ter equilíbrio e consciência através desse sistema. Isso vai te dar um suporte, isso vai te dar uma estrutura, isso vai te dar uma base para que você construa uma marca desejada e para que você construa um negócio de sucesso, ok? Bom, a gente também falou sobre os nossos processos auto-obsessivos, né? Vocês lembram do triângulo da auto-obsessão, que é um dos grandes problemas que a gente tem como dragões aí internos desse processo, né? E esses dragões internos desse processo, eles são baseados no medo, eles são baseados na... eles são baseados no ressentimento, né? Eles são baseados na raiva, né? E aí a grande pergunta que fica para essa nossa última aula aqui a respeito do quadrante pessoas, do quadrante liderança é: como é que a gente integra tudo isso que a gente aprendeu? Como é que a gente faz com que tudo isso esteja conectado, esteja integrado, esteja validado e a gente possa seguir para a próxima aula, para a sétima aula, que é a primeira aula a respeito de branding, onde a gente vai falar sobre marca, criação de uma marca desejada, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender, gente, é que nós somos seres complexos, né? Seres integrais, seres sistêmicos, né? O que é sermos seres complexos, né? Nós, o ser humano não é como o ápice da criação divina, nós não somos seres simples, né? A gente tem de uma complexidade bastante grande, né? Nós somos seres integrais, né? Quando a gente fala que nós temos que olhar os nossos quatro corpos, é porque nós somos seres integrais. Quando a gente fala que tudo é um sistema, isso significa que a gente precisa olhar para as coisas de uma forma um pouco mais integrativa, né? E como é que a gente faz isso, gente? A gente faz isso se conectando, sempre se conectando, com o sagrado e com o mental superior. A gente, sempre que a gente se conectar com o mental superior, que é aquele universo de possibilidades, e sempre que a gente se conectar com o nosso sagrado, a gente consegue integrar tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente pensa dentro do quadrante da marca e dentro do quadrante do negócio, né? E evitando o quê? Evitando o medo. E por que evitando o medo, gente? Porque vocês lembram que a semana passada eu dei duas recomendações para vocês, né? O livro do Napoleão Hill, né? Mais esperto que o diabo, né? E o livro do Henrique Laszlo, que é o Milkshake e os Canudinhos Mentais, né? E esses dois livros, eles falam sobre justamente o Napoleão Hill, ele coloca no livro o diabo como medo, né? E o Henrique fala sobre um universo de possibilidades. E o grande problema que a gente tem para a gente se conectar com o sagrado e com o mental superior é a gente evitar o medo, né? E para a gente evitar o medo, eu elenquei aqui quatro cavaleiros para a gente fazer esse enfrentamento. Porque se você pensar no tema da aula de hoje, né, fala assim, Lepera, como é que eu integro o que eu sinto e o que eu penso? Você precisa fazer um enfrentamento do teu medo, né? Para fazer o enfrentamento do teu medo, você precisa enfrentar os quatro cavaleiros aí, né? O primeiro é a ilusão. O medo é ilusão. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive. Deixa eu até pausar a apresentação aqui para eu olhar para você. Eu, nas minhas buscas espirituais, né, nas minhas vivências, etc., uma das experiências que eu tive foi o contato com o DMT, né, com a ayahuasca, com o Daime, né, o chá da chacrona e do mariri. Dentre as várias coisas que eu fiz na minha vida e que eu experimentei, eu sempre fui uma pessoa muito extremamente curiosa, né? E eu tenho uma história a respeito do medo e a respeito da ilusão do medo muito interessante para contar para você. Eu estava em Ilhabela, eu estava com uma prima minha, que na época ela era oficiante da União do Vegetal, que é uma religião muito parecida com o Daime, né? Nós estávamos na casa de uns amigos dela e a gente tinha ido lá, era uma noite, a gente tinha ido lá para tomar a ayahuasca. E aí fizemos o ritual da ayahuasca, cantamos as músicas, né, aqueles cânticos muito bonitos das matas, né, e tomamos a ayahuasca. Tomamos a ayahuasca, eu fiquei lá sentado na sala e de repente veio um pensamento para mim, que foi um pensamento que me disse assim, levanta e saia fora da casa. Um pensamento muito forte, era como se tivesse alguém falando comigo, levante e saia fora da casa. E a primeira coisa que eu pensei com o meu mental inferior, né, foi, eu não vou sair para fora da casa, está um breu lascado lá, não dá para enxergar nada lá fora. A casa era no meio do nada, no meio do mato. Falei, eu não vou sair lá fora. E aí, aquela voz falou para mim: saia lá fora que eu quero te ensinar uma coisa. Eu quero te dar uma lição, eu quero te mostrar uma lição. Aí eu peguei, como aquela voz estava muito incisiva dentro da minha cabeça, eu peguei, levantei. E quando eu saí da porta da sala, assim, para o jardim, que eu olhei para o jardim, havia um gramado, assim, na frente da casa, muito mal iluminado. Tudo escuro em volta da casa. E quando eu olhei para aquele jardim, quem que eu vi ali deitado, no chão ali do gramado? Eu vi o diabo. O diabo. com dois olhos vermelhos, assim. Ele tinha dois olhos compridos vermelhos, assim. E a hora que eu olhei aquilo, eu peguei e fui voltando assim, fui voltando de ré, fui voltando, entrei dentro da casa, meu coração disparou. Eu falei: Meu Deus do céu, o que é isso? E aí essa voz disse para mim de novo: Vá para fora da casa. E eu saí de novo, com muito medo, mas eu fiz um enfrentamento do medo. Eu saí para fora da casa novamente. E olhei, e quando eu olhei, eu vi aquela imagem novamente, e ele disse assim para mim: Dê uns três passos para o lado. E quando eu dei uns três passos para o lado, que eu olhei, eu vi que, na verdade, aquilo que eu achava que era um diabo, aquilo que eu achava que era um demônio, na verdade era um pé de hibisco. E os olhos do diabo eram dois hibiscos assim, vermelho. Hibisco, vocês sabem, né, aquela flor bonita, que quando ela ainda não abriu, ela fica compridinha. E aí ele disse assim para mim, essa voz disse assim para mim no meu ouvido: Essa é uma lição que você tem que aprender. O medo é uma ilusão. Se você, às vezes, dá três passos para o lado, você enxerga a coisa de uma outra forma, você enxerga a coisa de uma outra maneira. Então, eu conto essa história para você, eu divido essa história para você, porque sempre que eu sinto medo, a primeira coisa que eu penso é: isso pode não ser exatamente do jeito que eu estou vendo. Isso pode ser uma ilusão. Mas vamos continuar aqui a nossa apresentação. Então, a primeira coisa para você fazer o enfrentamento do medo é chamar o primeiro cavaleiro, que é o cavaleiro que ele diz: medo é ilusão, né? Isso não é do jeito que você está imaginando. A segunda ferramenta que eu uso, o segundo cavaleiro que eu chamo sempre para fazer o enfrentamento dos meus medos, é aquilo que eu chamo de: isso tem uma chance real de ser menos de 99% de verdade, né? Lembra a história que eu acabei de contar? Qual que era a chance daquilo ser realidade? Era menos de 99%. E eu sempre penso o seguinte: quando eu estou numa situação aonde eu sinto medo de alguma coisa, eu falo: Marcos, a probabilidade de isso acontecer é de menos de 1%. Então, vou parar aqui de novo a apresentação, vou contar uma outra história para vocês. Há muitos anos atrás, há 20 anos atrás, eu não viajava de avião. Eu perdi vários negócios na minha vida porque eu precisava assinar contratos. E aí, eu fiz um trabalho. Uma pessoa até que bem conhecida, não vou citar o nome dela aqui, mas uma pessoa, se eu falasse o nome, todos vocês conheceriam, que é minha amiga. Eu confidenciei isso para ela. Ela fez um trabalho comigo, né, um trabalho dentro do meu mindset, e eu perdi o meu medo de avião, né? Então, hoje, passados 20 anos, quando o avião está taxiando ali na cabeceira da pista de Congonhas, de Guarulhos, e eu viajo muito, 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 muito de avião, que o avião vai ali na cabeceira da pista, dá aquela freada, e aí o piloto e o copiloto dão toda a carga no motor, né? E naquele momento em que eles vão soltar o freio, que a gente vai começar a avançar, que me dá aquele medinho, que é um medo infinitamente menor do que o medo que eu tinha, a primeira coisa que eu penso é: Marcos, a probabilidade de nós termos algum problema nesse voo é de muito menos do que 1%, né? Muito menos do que 1%. Então, eu sempre utilizo essa estratégia, que é o chance real de menos de 99% disso acontecer, né? É quase que 0% a probabilidade disso não acontecer, né? O terceiro O terceiro cavaleiro aqui, o terceiro herói, é o seguinte: quando eu sinto muito medo, eu peço ajuda. Isso é libertador. Vocês usem essa ferramenta. Eu peço ajuda. Eu digo, eu estou com medo. E aí eu peço ajuda para as pessoas. E normalmente eu recebo muita ajuda. E normalmente eu consigo sair daquela situação de paralisia. O quarto cavaleiro, o quarto herói aqui, é eu consultar o meu sagrado e o meu mental superior. Eu já passei situações de muito medo na minha vida. E em que eu pedi ajuda para o meu mental superior, me conectei com tudo aquilo que eu acredito e realmente recebi muita ajuda dentro desse processo, né? E o terceiro ponto aqui desse processo é a nossa querida fé, que é um recurso que eu uso muito. Gente, muitas vezes a gente liga a questão da fé à questão da religião, né? Mas fé, na verdade, você pode ter fé num pé de brócolis, né? O que é você ter fé? Ter fé é você acreditar piamente, você acreditar com muita certeza de que aquilo, você vai obter aquilo, de que aquilo vai acontecer, de que você vai receber aquilo, daquilo que vai se solucionar, né? Então, a questão aqui é, tenha fé. A fé é uma ferramenta extremamente poderosa para você lidar com o medo. A fé é uma ferramenta muito, 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 muito poderosa para você lidar com o medo, juntamente com os nossos quatro cavaleiros, os nossos quatro super-heróis, né? Aquele que diz isso é ilusão, aquele que diz isso tem uma chance real de acontecer de perto de zero, aquele que diz peça ajuda, aquele que diz acesse o seu sagrado e o seu mental superior. Então, se vocês me perguntassem como é que eu integro o que eu sinto e o que eu penso sem medo, eu diria utilizando esses nossos quatro amiguinhos e utilizando todo o teu conteúdo de fé, tudo aquilo que você acredita. Mas, Marcos, eu não acredito em Deus, não tem problema nenhum. Você acredita em você? Você acredita que você vai conseguir? Você acredita que as coisas, esse problema vai se resolver? Então, essa tua fé é a mesma fé daquele que tem uma fé no Arcanjo Miguel, daquele que tem uma fé em Nossa Senhora da Aparecida, enfim, né? O meu sócio Sábado, ele saiu sábado à tardezinha de São Paulo e foi pedalando até Nossa Senhora da Aparecida, 168 quilômetros de distância, né? E o que moveu ele nessa jornada, nessa caminhada, foi a fé dele, né? Depois chegou lá, participou da missa e voltou. A esposa dele, a família dele estava esperando ele, botaram a bicicleta no carro e voltaram. Mas o que moveu ele a fazer isso? A fé que ele tinha, né? E não existe fé melhor ou fé pior, né? A fé do budista, a fé do muçulmano, a fé do cristão, a fé do judeu, a fé do umbandista, a fé do espírita, a fé do candomblecista, todas as fés, elas são iguais e são benéficas desde que você siga as regras da ética, né? A regra da física quântica, que consta na oração de São Francisco, né? É dando que se recebe, né? Perdoando que se é perdoado, né? É você sempre fazendo bem para o outro, você sempre auxiliando o outro, você sempre se doando para o outro, e é através disso que você consegue fazer essa conexão com o seu sagrado, essa conexão com o seu divino. Por isso que eu digo, a fé é uma ferramenta extremamente importante dentro desse processo de você afastar o medo de si, né? Bom, pessoal, na aula que vem a gente já vai entrar dentro do módulo de branding, já é um módulo mais técnico. A gente sai aqui desse módulo onde a gente falou sobre alma e sobre pessoas, né? A gente termina esse módulo mais filosófico E agora a gente vai botar a mão na massa para fazer a sua marca, o seu negócio, para a gente fazer o seu projeto crescer e dar resultado, ok? Coloquem as suas dúvidas no nosso grupo do WhatsApp. Se alguém tiver alguma dúvida mais pessoal que não queira abrir, me manda no privado. E se tiver ao meu alcance, a gente sempre vai ajudar, tá bom? Segunda-feira, 19h30, temos mais uma aula e eu tenho certeza que com a imersão do incrível talento, você vai conseguir fazer com que a sua alma seja magnética, você seja um líder magnético, você tenha uma marca magnética e você tenha um negócio e de extremo sucesso. Sempre lembrando que a minha definição de sucesso não é aquilo que dá muito dinheiro, nem aquilo que dá muita fama, nem aquilo que dá muito agito, mas sucesso é quando você está bem com você mesmo, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus, um grande beijo no coração de todo mundo e segunda-feira a gente está junto de novo. Tchau, tchau.